E aí, você é um vira-lata?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim. Hoje estamos no nosso quarto episódio e aqui quem fala é Matheus Torquato, diretamente do País de Gales. E eu não tô só.
Oi, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Bartolazzi. Estamos aqui no nosso quarto episódio, juntamente com a nossa convidada, não é isso?
Rapaz, você não tá aqui não, tá aí?
É, não tá aqui também não. Pera aí, que a produção tá rindo aqui. E eu acho que foi pegadinha, hein?
Que isso, pegadinha?
Pegadinha. Mas vamos seguir o baile aí, né? E no quarto episódio vamos falar sobre o quê, Matheus?
Nesse quarto episódio a gente vai falar desse complexo que eu acho que afeta a grande maioria da população brasileira. Que complexo é esse, Gabriel?
É o complexo do cachorro caramelo? Não, pera. Complexo do vira-lata.
Isso. Complexo de vira-lata, correto?
De vira-lata, é isso aí.
Exatamente. E tudo bem, complexo de vira-lata, mas o que é isso, Gabriel? Você consegue definir aí, rapidinho?
Olha, o complexo de vira-lata é... Eu acho que é mais um sentimento, né, que o brasileiro tem de inferioridade perante aos países... Não vou falar todos os países, mas aos países do hemisfério norte, né? Principalmente Estados Unidos, Europa. Então é esse sentimento de inferioridade que a gente... Que nós somos piores do que eles, né?
Exatamente. Não só hemisfério norte, porque você tá na Austrália aí e é considerado um país desenvolvido, né?
É, sim.
Então
é.
Também engloba a Austrália, esse país do novíssimo mundo. E esse, o complexo de vira-lata, esse sentimento, como você falou, que grande parte dos brasileiros tem e demonstram, que constantemente dizem que tudo que vem de fora é melhor, tudo que é do exterior é melhor. Aquilo que vem lá, como você falou, da Europa, da América do Norte, da Austrália, do Japão, esses países envolvidos, parece que nada produzido, nada que é produzido no Brasil tem tanto valor quanto esses produtos que são, que vêm lá de fora, lá da, como dizem lá no Brasil, lá na gringa, né, Gabriel?
É isso aí. E além disso, além de achar que o de fora é melhor, a gente tem mania também de ridicularizar as coisas do Brasil e achar que tudo no Brasil é ruim. E que não funciona, e que, ah, porque tinha que ser no Brasil, tinha que ser brasileiro. Sempre tem essas piadinhas, né, que justamente mostram esse complexo que a gente tem de inferioridade, né, complexo de vira-lata.
Então, Gabriel, tendo em vista que você deu sua definição, eu dei o meu pitaco também, vamos aqui falar da definição formal. Sabia que tem uma definição formal desse complexo de vira-lata?
É, então, é curioso, né, porque eu não sabia, né, de onde tinha surgido esse termo, né. Então é um termo que foi criado por quem, Matheus?
Exatamente, o termo, o complexo de vira-lata foi cunhado pelo pernambucano Nelson Rodrigues lá em 1950 e teve todo um contexto, né, Gabriel?
É isso aí, pra quem não sabe, Nelson Rodrigues foi um escritor famoso. E inclusive torço pro meu time aí, Fluminense. Vamos, Flusão. E assim, na época, né, quando ele escreveu sobre o complexo de vira-lata, foi logo assim que a gente perdeu, né, a Copa do Mundo de 1950 pro Uruguai em pleno Maracanã, né, que foi tipo um desastre nacional, né?
Que papelão, hein?
Que papelão, pois é. E qual é a definição que ele dá do complexo de vira-lata?
Tá, eu vou ler a definição que Nelson Rodrigues deu lá na época, em 1950, que foi, abre aspas, o complexo de vira-lata é uma expressão usada para se referir a um complexo de inferioridade coletiva sentido por muitos brasileiros ao comparar o Brasil e sua cultura com outras partes do mundo, principalmente o mundo desenvolvido, que inclui Europa, América do Norte e outros países. Fecha aspas. Assim, não foi uma citação completamente direta, mas foi mais ou menos isso aí que ele falou.
Então, ele falou justamente desse sentimento de inferioridade que a gente tem perante os países mais desenvolvidos, né?
Então, Gabriel, tudo bem, a gente falou desse complexo de vira-lata agora, mas por que eu e você tá falando dele aqui nesse podcast? Tem a ver com o que a gente fala, o que a gente aborda aqui?
Tem tudo a ver, porque o complexo de vira-lata fala define, né, que nós temos esse sentimento de que tudo de fora é grande, né, maior, melhor. Só que com a nossa perspectiva, morando aqui fora, a gente consegue ter mais propriedade para enxergar as coisas da forma como elas realmente são, sabe? Então, quando a gente tá aqui fora, a gente vê, de repente, que, cara, isso é besteira, sabe? Que aqui tem tantos problemas quanto no Brasil, por exemplo.
Exatamente. A gente tá aqui para falar do outro lado da moeda, né? Já que a gente tá aqui fora, a gente vai realmente falar se tudo que vem daqui é melhor, é perfeito, é melhor do que o Brasil ou não. Então deixa eu começar com uma pergunta aqui, Gabriel. Você já foi um vira-lata? Você já foi essa pessoa que falou que, ah, porque de fora é bom, porque é importado, é muito melhor que o Brasil?
Olha, acho que já. Acho que todos nós já fomos em algum momento. A gente tende a pagar muito pau pra gringo. Quando o gringo vai no Brasil, a gente, pô, é um ser, assim, quase extraterrestre, né?
É venerado, né?
Sim, é venerado. E você tem sempre aquela coisa de perguntar assim, pô, o que você tá achando do Brasil? Porque eu acho que esse complexo de inferioridade, essa baixa autoestima que nós brasileiros temos, né? A gente sempre precisa de alguém afirmando pra gente ali que, não, o Brasil é bom. Eu gostei muito. Então, assim, sempre que eu conhecia, por exemplo, um gringo no Brasil, a primeira coisa que eu perguntava era isso. Ah, e o que você tá achando do Brasil? Porque a gente quer ter essa afirmação, né? De que o Brasil é bom e tudo mais. Porque a gente sempre tem esse complexo, né?
Quer receber uns elogios, né?
É, exatamente, receber elogios. A pessoa que tem baixa autoestima, normalmente ela faz isso, né? Ela sempre procura receber elogios. Ela quer receber elogios constantemente pra se reafirmar, né?
Entendi, perfeitamente. Pô, cara, eu já fui muito vira-lata. Muito, muito, muito. Porque eu acho que isso tá meio embutido na nossa cultura. Desde moleque eu me lembro assim, eu só fui sair do Brasil lá no meio da faculdade. Mas desde moleque eu me lembro, sempre tinha, sei lá, uma tia, um amigo que ia pros Estados Unidos, ia pra Europa. E sempre tem aquele negócio, pô, isso aqui é bom, viu? Isso aqui é importado, isso aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, isso aqui é sensacional, isso aqui veio lá do Japão. E eu sempre cresci escutando isso, que isso é bom porque é importado, isso é bom porque é dos Estados Unidos, isso é bom porque não tem aqui no Brasil, isso é bom porque veio lá de fora. Então acho que de tanto você escutar isso, você meio que absorve, e eu ficava na cabeça que tudo que era de fora era bom. E isso pra mim era um fato.
Então, e assim, eu acho que a gente também não valoriza muito o que a gente tem no Brasil, né? Então, por exemplo, eu morava em Niterói, perto da praia, e cara, dava uma caminhada na areia de vez em quando, tomava uma água de coco, tinha aquele visual do rio maravilhoso. Só que aí, o que a gente costuma fazer, né? Vamos viajar. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que passa por isso, assim, né? Se tá planejando uma viagem, a primeira opção, se a pessoa tem condições, é viajar pra fora, né? Porque lá fora é mais bonito, porque igual a gente foi lá em Swansea, né, no intercâmbio, a gente ia lá pras praias e, pô, a galera fica assim, cara, que lindo, não sei o quê, mas a gente tende a achar, né, isso assim, algo que, quando eu tava lá, né, eu olhava assim, falava, pô, que lindo, aí tirava várias fotos e ficava admirando, enquanto que o que a gente tem no Brasil, às vezes, né, do lado de casa, a gente não dá tanto valor.
Pô, pode crer, eu tenho um exemplo muito bom de, vamos dizer assim, de vira-latismo meu, que foi quando a gente foi, quando eu saí pela primeira vez do Brasil, que foi quando a gente foi estudar na universidade, né? Lá na Universidade de Swansea.
Sim.
E eu, jovem mancebo, inocente, não sabia das coisas do mundo, e tava muito empolgado pra viajar, mas teve uma hora que eu parei pra pensar, eu fiz, caramba, em que eu tô me metendo? Eu sou um estudante aqui da humilde UFRN, é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tô indo me mandar pra estudar lá no Reino Unido, no primeiro mundo, numa universidade de nome. E cara, vai ser um desastre, eu vou me dar muito mal, eu vou tomar fumo lá. Porque lá vai ser muito mais avançado, muito mais difícil, o cálculo de lá vai ser muito mais complexo. E não vai dar certo pra mim, eu vou me dar muito mal, porque a minha base de estudo é toda feita aqui na UFRN. E eu vou sair daqui pra estudar lá no Reino Unido. Então, com certeza, eu vou me dar muito mal. Vai ser um desastre. E eu lembro que eu fiquei, assim, meio ansioso dessa maneira. Fiquei meio apreensivo, preocupado. Fui até meu orientador lá no Brasil conversar com ele. Falei isso, meio que desabafei. Um orientador sensacional, que às vezes era psicólogo também. Ele fez, Matheus, que nada, bicho, você tá viajando. A engenharia que a gente estuda aqui é a mesma lá, não tem isso não, você vai tirar de letra.
Não tem diferença nenhuma, né?
Exatamente, ele falou isso, entrou no ouvido, saiu do outro, porque assim, eu falando hoje...
Foi com medo de qualquer jeito, né?
Exatamente, falando hoje assim, contando essa história, soa completamente ridículo esse medo que eu tive na época. Mas lá, enquanto eu tava passando, pra mim fazia total sentido. Pra mim, eu ia pra um canto que era, assim, totalmente diferente. E quando a gente chegou lá, assim, depois de um ano que a gente foi e voltou, eu olho pra trás e, nossa, dá uma vergonha. Primeiro, eu fico com peso na consciência de ter falado que eu era um mero estudante da UFRN, que nada. A formação que pelo menos eu tive na Federal Rio Grande do Norte foi excepcional, muito, muito boa. E depois disso, eu bato no peito para dizer que eu não trocaria meu diploma, não trocaria um diploma da universidade que eu estudei aqui fora pela universidade que eu estudei no Brasil, de forma alguma, de maneira alguma, porque não só a Universidade do Brasil que eu estudei se equiparou em muitos aspectos à universidade daqui, mas ela superou inúmeros aspectos a universidade que a gente estudou aqui. Então, depois que eu voltei, a mentalidade foi completamente diferente, porque a gente teve essa experiência de ver que nem tudo lá de fora é sensacional, nem tudo lá de fora é melhor, nem tudo lá de fora é o que eu pensava que era.
Concordo plenamente com o que você falou, e foi algo que também eu senti. E eu acho que assim, você falou assim, que não é muito normal, de repente, a gente ter esse sentimento. Mas eu acho que, cara, se você for perguntar para todo brasileiro estudante de universidade, ele vai achar que aqui fora as universidades são melhores, que o diploma, ele... Tá, de repente ele tem mais peso, mas talvez a gente ache que tem mais peso justamente por ter esse complexo dentro da gente, né? Mas, cara, as universidades do Brasil são sensacionais. Eu estudei na UFRJ e posso afirmar que é infinitamente mais difícil do que as universidades aqui fora. E assim...
Gabriel, você trocaria seu diploma da UFRJ pelo diploma da universidade que você estudou no exterior?
Gostei do que você tinha comentado sobre você e reafirmo que não trocaria a minha formação na UFRJ pela uma formação aqui no exterior. Eu acho que minha graduação ela foi extremamente mais completa e me ensinou assim, não somente em termos de dificuldade, mas também me ensinou a pensar, né? E hoje, assim, eu vejo... Igual a gente fez aula nas universidades lá do Reino Unido, e eu vejo aqui as pessoas aqui na universidade aqui da Austrália, e, cara, o Brasil tá de parabéns em relação às universidades. E eu acho, assim, uma grande injustiça o que muitas pessoas comentam sobre universidades públicas no Brasil, que ninguém tá nem aí pra nada. Porque, cara, é muito difícil, e as pessoas que se formam lá estão de parabéns.
Eu concordo com você. Eu peço até desculpas aqui publicamente à minha linda e maravilhosa Federal do Rio Grande do Norte por ter, de certa forma, vamos dizer assim, diminuído ela quando eu achava que a instituição que eu ia no exterior seria muito melhor do que ela, que nada, de forma alguma. E a gente está falando isso aqui do ensino superior, né, Gabriel, de universidades, mas não só nesse sentido eu voltei com a mente modificada quando eu voltei da minha primeira experiência internacional. Isso é válido também para outros vários aspectos. A gente vê aqui que também tem serviços aqui que não são perfeitos, aqui também tem burocracia, aqui também tem coisas que não são legais. Lógico, é muito difícil comparar, você colocar assim no mesmo patamar e falar não, porque aqui tem mais, aqui tem menos. A gente não está aqui para dizer que A é melhor do que B e B é melhor do que A. Mas o ponto é que não existe isso de que o Brasil é pior em tudo. Não existe isso que só porque de fora é bom, é de qualidade, é melhor do que o Brasil. É fato que existem outras variáveis muito mais complexas, né, Gabriel? Que também devem ser levadas em consideração nesse contexto. Mas acho que não cabem aqui para esse nosso episódio, porque se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai passar umas 3 horas falando nisso. Então vamos nos conter apenas a essa que é a nossa perspectiva, né? É a nossa história, que envolve as nossas experiências e o contexto que a gente está envolvido. Então é esse o ponto que a gente está querendo passar aqui.
É, isso aí. Não é pra... É exatamente o que você falou. É bom deixar isso claro, que não é pra falar que o Brasil é melhor que algum país ou outro país é melhor que o Brasil. É só pra mostrar que não tem motivo, né, pra gente ter esse sentimento de inferioridade, sabe? Que a gente tem o nosso valor e que a gente tem que ter orgulho do nosso país, né? Que é uma coisa que... Cara, eu lembrei de uma história agora que eu acho que mostra um pouco essa vergonha, de repente, que o brasileiro tem, ou esse complexo de inferioridade. Eu tava viajando com o Marcos, eu não lembro aonde exatamente, a gente tava no aeroporto prestes a pegar um avião, então a gente tava na pista do aeroporto pra entrar no avião. E aí tinha duas garotas atrás da gente conversando em inglês. Só que a gente tava prestando atenção e, cara, tinha o maior sotaque de brasileiro, sabe? Só tinham as duas, e as duas eram brasileiras com certeza. Só que como a gente tava conversando em português na frente delas, eu acho que elas começaram a falar inglês justamente pra... Ah, não quero puxar papo com brasileiro, não. Não
vou me misturar.
Vou me misturar, entendeu? Então, cara, eu acho isso muito ridículo, porque... hoje em dia, cara, quando eu encontro um brasileiro aqui, eu... Cara, pô, é mó maneiro, pô, um brasileiro aqui também, você tem aquela, dá aquela saudade de casa, enfim. É só uma historiazinha aí pra mostrar esse complexo, eu acho, de inferioridade que a gente tem, né?
Interessante, boa. Então, Gabriel, nossas experiências, né, no plural, no exterior, acho que foram muito importantes pra fazer a gente evoluir. A gente saiu, como você falou, de vira-lata caramelo pra... Eu posso... afirmar que eu sou um defensor agora. Quando alguém fala assim, que tudo lá de fora é melhor, eu falo, não, calma lá, vamos conversar. Como assim é melhor? Por que é melhor? E até interessante, cara, quando eu tô no Brasil, assim, sei lá, quando vou passar algumas férias, e você fala com algum conhecido que não é um amigo próximo, pergunta, Matheus, onde é que você tá? Tá sumido? Por onde é que você anda? Aí fala, não, tô morando fora. E, cara, 100% das vezes a reação da pessoa é: nossa, que bom, que legal, cara, que bom que você tá morando fora, lá é muito bom, é muito massa. E o incrível é, ela ou ele não sabe nem onde é que você tá morando, não sabe nem onde é que você tá. Pode até ser um país que é considerado, sei lá, menos desenvolvido que o Brasil, mas só pelo fato de você falar que você tá morando no exterior... 100% das reações que eu ouvi até hoje é tipo, nossa, que bom, você é muito sortudo, se fosse você eu nem voltava. Lá é sensacional, né? Aí eu fico meio assim com aquela cara, às vezes até eu nem falo nada assim pra não prolongar o assunto, mas é incrível que sempre a reação quando eu falo que eu tô morando no exterior é essa. Você se identifica com essa história?
Identifico sim, e eu acho que reflete bem essa questão que assim... Que não é somente achar que tudo que de fora é melhor, mas achar que tudo no Brasil é tão ruim que independente de onde você tá no, fora do Brasil, né, você tá melhor, né? Você tá vivendo uma vida melhor. E, cara, e assim, eu acho que isso vem com o tempo, você morando fora e, de repente, tendo mais de uma experiência fora, que você percebe que, cara, é só um outro país, entendeu? É uma outra cultura, tem os seus problemas, tem suas coisas boas também. Mas você passa a perceber que o Brasil ele tem muito valor. Você passa a defender o Brasil, né? Igual você falou, cara. Hoje em dia, muitas pessoas criticam o Brasil por N motivos, né? Às vezes com razão, às vezes sem razão.
Que tem seus motivos pra criticar e tem seus motivos pra elogiar. Acho que como todo país.
É, exatamente. Exatamente. O Brasil não é perfeito, né? Exatamente. Só que assim... Quando eu percebo que é uma crítica injusta, sabe? Eu não fico do lado dele metendo pau também, falando que o Brasil é um lixo, não sei o quê. Cara, tem que defender a sua pátria, né? Seu país. E uma coisa também que eu acho muito importante das pessoas, né? Dos brasileiros que convivem com gringos, tanto no Brasil quanto fora, é você mostrar a cultura brasileira, né? É você dar valor, porque isso você demonstra que, né, que você tá dando valor pro que tem no Brasil. Então, por exemplo, vai ter uma festa, leva um brigadeiro, mostra uma coisa do Brasil, toca uma música brasileira. E tipo assim, tem orgulho disso, sabe? Igual a um exemplo agora recente, de uma viagem que eu fiz com uns amigos. Um deles, um cara da Indonésia, conhecia Ivete Sangalo e Gustavo Lima. E, cara, eu achei aquilo sensacional, sabe? Aí, pô, no carro lá com o pessoal, eu coloquei a música do Brasil pra tocar. Falei com eles que ensinaram a dançar forró. e tudo mais. Cara, você tem que dar valor, né, ao que tem no Brasil, porque é bom, cara.
Pô, é muito legal. Eu costumo ir num café aqui na minha cidade, e a maioria das vezes que eu vou lá, quase sempre eu escuto uma música brasileira assim no fundo, sabe? Sempre tá tocando uma bossa nova, sempre tá tocando aquela música mais relaxada assim. E é tipo, é música exportada lá do Brasil e tá tocando aqui na Europa, naquele país que o brasileiro fala que é sensacional, que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso. E tipo, eu fico discutindo comigo mesmo, falo tipo, oi, tá vindo lá de casa pra tocar aqui e parece que ninguém bate palma pra isso. Parece que...
É, tipo assim, às vezes você tá no Brasil, né? Você mora no Brasil e você não escuta forró, você não escuta bossa nova, você não escuta samba. Porque você acha que, ah, não, é música pagode, é tipo, ah, música horrível, sabe? Mas é engraçado, aí você ouve uma música pop dos Estados Unidos, você fica tudo, ah, cantando, enfim, fica ouvindo aquela música. Então, assim, eu acho que a gente deveria dar mais valor, né, ao que a gente tem no Brasil. Porque quando você tá fora e passa muito tempo longe, você percebe o quão bom era aquilo, sabe?
Exatamente. E quando você tá morando fora, você começa também a notar que, tipo, aqui no Reino Unido ou aí na Austrália, é um país como qualquer outro. Tudo bem, na média pode ser diferente, mas você nota que também tem defeito, também tem coisas que não funcionam bem, também tem pontos negativos. E eu vou até dar um exemplo disso que eu tive um problema com a internet aqui em casa. Lá no começo do ano. E antes de vir pra cá, ficar, nossa, a internet na Europa deve ser uma bala, deve ser impecável, meu, não cai nada. E desde o começo do ano, cara, muito problema com a internet. Problema, cai, volta e não conecta e fica fora do ar. E me deu uma dor de cabeça gigante. Aí eu ligava pro atendimento ao cliente, não resolvia. E aquela dor de cabeça que todo mundo conhece. Então, depois de muito, muito tempo sofrer, uns 5, 6 meses, eu tive que fazer uma reclamação formal para, vamos dizer assim, a equivalente da Anatel daqui. E demorou mais, sei lá, uns 2, 3 meses para resolverem meu problema. Então, só assim, sei lá, a Anatel daqui entrou em contato com a empresa e fez eles me mandarem uma carta pedindo formalmente desculpas e me reembolsando por todo esse período que me causou problema. Mas eu tô contando essa história para dizer o seguinte... Se eu nunca tivesse saído do Brasil, se eu não tivesse tido essas experiências internacionais, provavelmente, muito provavelmente, eu estaria lá no Brasil reclamando, resmungando. Pô, essa internet no Brasil aqui é uma bomba. Não presta pra nada, nunca conecta. Muito ruim. Se fosse lá na Europa, duvido que isso ia acontecer. Muito provavelmente eu me conheço. Se eu nunca tivesse saído do Brasil, eu estaria falando isso lá em casa. Mas, cara, eu tô aqui na Europa, eu tô aqui no centríssimo da cidade... E tive esse problema. Então é muito bom pra ver que, tipo, não é tudo perfeito. Não é tudo funcionando perfeitamente. Todo mundo aqui é humano e tem pontos positivos e negativos, como tem no Brasil.
Exatamente. E, cara, esse exemplo da internet é algo que eu compartilho com você. Aqui na Austrália, a internet, cara, ela é muito ruim. Muito ruim em que sentido? Não tem, assim, é difícil você conseguir internet a cabo. Não é uma coisa tão... É fácil, né? Por exemplo, aqui em casa eu uso internet, é um modem que é como se fosse um celular, é 4G, entendeu? E cara, vive caindo, vive dando problema.
Você tem que ficar lá no telhado com a mão pra cima, né, Gabriel?
É, pô, às vezes tem que subir no telhado aqui, né? Ajeitar a anteninha. Não é assim não, mas cara...
Colocar um bombril lá na antena.
Quem nunca, né? Colocou bombril na TV. Mas, cara, é ruim também, entendeu, a internet aqui. E assim, é a Austrália, né? Se você for parar pra pensar, não tá no Brasil, pô, lá na Austrália.
É um país desenvolvido, né, Austrália?
País desenvolvido, né? E a internet não funciona bem. E aí? Então, assim, o Brasil, ele tem muito valor, sabe? A gente tem que valorizar mais também esses detalhes, às vezes, né?
Concordo. Então, a gente tá chegando à conclusão que esse complexo do vira-lata é totalmente injusto, né?
É, eu acho que ele é injusto, mas você acha, por que assim, voltando um pouco pro contexto histórico, por que a gente tem esse complexo de vira-lata, sabe? Você acha que algo tem a ver com a nossa colonização, com o modo que a gente foi tratado ao longo dos anos?
Pô, você voltou longe aí, viu, passado. Assim, vou começar por mim, talvez você possa falar mais pro passado, mas... Como eu falei lá no começo, desde que eu cresci e me entendo por gente, eu escuto isso. de pessoas que foram para fora. Sempre tem aquele tio que voltou e trouxe uma coisa. Ah, isso aqui é muito bom porque é de fora. Isso aqui é bom porque é dos Estados Unidos. Então, eu pessoalmente tive esse complexo de vira-lata mais por osmose. Assim, eu fui absorvendo que tudo era falado ao meu redor. Mas aí a questão, acho que você quis perguntar, é por que essas outras pessoas já tinham isso? E aí a gente volta lá para o descobrimento do Brasil, né?
Exatamente. E aí, você falou uma frase que eu acho que reflete bem o começo do complexo de vira-lata. Que o descobrimento do Brasil, né? Não foi a invasão dos portugueses. Foi como se o Brasil tivesse sido descoberto, né? Foi salvo pelo povo europeu, né? Então eu acho que aí já começa um pouco essa questão do complexo de vira-lata, de achar que o Brasil, por exemplo, não foi invadido, ele foi descoberto. E aí você entra na época do século ali, 19, século 20, onde o Brasil estava começando a desenvolver mais a questão de agricultura, e aí começou a importar vários europeus que estavam passando dificuldades imensas lá na Europa, fome e tudo mais, começaram a vir em massa para o Brasil e começaram a ser ajudados, né, pelo governo a tornar-se proprietários de terra e tudo mais, enquanto que os povos do Brasil, né, os índios, de repente os escravos que vieram para cá também, não foram dado nada para eles, né? Então aí eu acho que reflete um pouco essa questão de o cara vem de fora, é porque ele sabe, entendeu? Ele vira proprietário de terra porque ele tem conhecimento, porque ele é melhor do que eu.
E complementando o que você falou aqui, né, Gabriel? Eu tava até lendo esses dias que esse complexo de vira-lata, ele tá na formação do nosso povo. Então, já que você foi para esse lado da história aí, eu li que desde a época da escravidão lá, essa era uma das formas que você tinha para convencer o escravo que ele era uma pessoa inferior, que ele tinha menos valor do que você. Era convencer ele que ele não tinha nenhum valor, que ele não servia para nada, além de cortar cano ou carregar um fardo nas costas. Então acho que, vamos dizer, essa lavagem cerebral assim foi se alastrando por toda a história e chegou até hoje, que a gente está no pleno século XXI e ainda esse complexo de vira-lata está presente mais do que nunca na sociedade, correto?
Corretíssimo. Eu acho que muitos desses problemas... Porque às vezes a gente tem que deixar assim, cada um é cada um, né? Mas, cara, a sociedade, ela também tem... É como se fosse um ser, né? E ela carrega esse dano psicológico, digamos assim, né? Por toda a sua história, né? Então demora até, eu acho, um tempo e exige um esforço de cada um e como sociedade pra recuperar, né, esse valor perdido aí ao longo da história, né? O orgulho de ser brasileiro, né? E um dos exemplos desse momento que a gente sente orgulho de ser brasileiro, eu acho que talvez seja o melhor exemplo para isso, é na época da Copa do Mundo, né? Que todo mundo para o que tá fazendo, todo mundo veste a camisa verde e amarelo, todo mundo senta no sofá, em família, em grupo de amigos, no bar, para assistir os jogos do Brasil. Por que que a gente tem esse orgulho, né? Eu acho que pelo futebol brasileiro ter ganhado aí 5 vezes a Copa do Mundo, a gente tem orgulho do futebol brasileiro. Mas assim, é tão pouco, né, se você for pensar no tamanho do Brasil, no tamanho dessa cultura, na diversidade, tanta coisa boa que a gente tem no Brasil. Eu acho que a gente tinha que vestir a camisa verde e amarelo não só para o futebol, né, mas para várias outras coisas que tem no Brasil, né?
Boa, Gabriel, mandou bem. Então, chegando próximo aqui do final do episódio, eu queria te fazer uma pergunta para a gente ir finalizando. Eu queria te perguntar se, hoje em dia, comparando você, Gabriel Bartolazzi, de 2020, comparado com você lá de 2014, que nunca tinha saído do Brasil, você acha que você valoriza mais o que vem do Brasil? Você dá mais valor à nossa cultura, ciência, música, culinária, etc.?
Com certeza, dou muito valor e algo que, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de estar em contato com algo do Brasil, de poder fazer aqui uma comida brasileira, cozinhar algo do Brasil, ouvir uma música do Brasil, ou conversar com algum brasileiro aqui fora, eu dou muito valor a isso e dou muito valor também às coisas que eu tinha no Brasil e que eu não tenho aqui. E assim, morando fora aqui, eu passei a dar mais valor, né? A sentir mais paixão pelas coisas que tem no Brasil e sentir mais saudade das coisas que tem no Brasil. Justamente porque muitas coisas que tem no Brasil não tem aqui fora e que são coisas maravilhosas. Né?
Justamente, eu acho que aliado à saudade, né, que eu acho que é um fator que contribui muito para a gente mudar essa nossa mentalidade, é você aqui fora, você começa a dar valor até às mais pequenas e, vamos dizer assim, insignificantes coisas. Eu dou um exemplo que quando eu volto lá para o Brasil, para Natal, minha cidade de Natal, trocadilhos à parte, eu me sinto muito bem ir para a praia, pô, tomar uma água de coco no coco, tomar banho naquela água morna que dizem que é quente. E que antes de eu sair, eu ficava, pô, a praia aqui do lado, sei lá, a praia é só uma água salgada e mar. E não, quando você vê aquela praia gelada e não tem ninguém, não tem aquele ambulante vendendo um espetinho, vendendo um churrasco, vendendo um crepe. Então essas pequenas coisas que quando você não tem e quando você olha aqui pra fora, você fala, nossa, como é que eu não aproveitava isso quando eu morava lá em Natal?
Cara, você deu um exemplo agora que eu fui pra praia esse final de semana e eu tava, sei lá, eu queria comer algo da praia, né? E não tinha ninguém na praia, entendeu? Não tinha uma pessoa, não tinha um quiosque, não tinha um ambulante gritando qualquer coisa aleatória lá vendendo algo.
Não tinha uma roda de altinha.
Uma roda de altinha.
Um frescobol.
Então, assim, a gente tem que dar valor. O Brasil tem muita coisa boa, então quem tá nos ouvindo aí, tá no Brasil, valorize mais as coisas que tem aí, porque são sensacionais, sabe?
Tá meio nostálgico esse episódio aqui, né? Então, ok.
Tá meio nostálgico.
Eu vou finalizar, Gabriel. Eu vou finalizar esse episódio aqui dando uma opinião minha, que eu espero que não soa muito dura, mas eu vou finalizar essa minha opinião dizendo que esse complexo de vira-lata é causado pela ignorância daquela pessoa que não conhece o exterior. Que eu falo isso totalmente tirando por um exemplo pessoal. Quando eu nunca tinha saído, eu achava que tudo que vinha de fora era melhor. E uma vez que eu viajei, que eu morei fora, eu moro no Reino Unido, morei no Canadá, e eu vi que realmente é um país que tem algumas coisas melhores, tem outras coisas piores, mas é um país com seus defeitos, suas qualidades, suas características. Então só o fato de você morar fora e ter esse contato, você vê que não faz nenhum sentido essa autoestima tão baixa como é de costume nesse complexo de vira-lata. Então, quando eu falo ignorância, não é ignorância de conhecimento, é mais essa experiência que pelo fato de você não conhecer, nunca ter saído, você acha que tudo que vem de fora é muito melhor do que é do Brasil, que é exatamente o que eu pensava lá uns 6 anos atrás, quando eu nunca tinha saído.
Sim, e assim, não só quando... Às vezes a pessoa até sai do Brasil, só que é pra uma viagem, é pra um período curto, que você só tem aqueles momentos bons, né? Igual a gente falou no episódio do choque cultural. Então, assim...
Tá na lua de mel ainda, né?
É, exatamente. A pessoa não... Eu acho que não tem ainda o tempo necessário de julgar se aquele país é tão superior assim ao Brasil, sabe? Então, o meu recado final aqui é para os brasileiros que estão fora do Brasil: espalhem mais a cultura brasileira, falem melhor do Brasil e vamos tentar aí reconstruir, né, parça, essa moral brasileira. Não essa moral brasileira, porque o gringo às vezes dá mais valor...
Moral a gente tem, né?
Exatamente, o gringo dá mais valor pro Brasil do que o próprio brasileiro. Então vamos tentar construir juntos aí essa autoestima novamente, né?
Boa. Um beijo, UFRJ. Um beijo, UFRN. Vocês são... sinistras.
É isso aí.
Gabriel Bartolazzi, a pergunta que não quer calar é: uma vez que a gente ressaltou que o Brasil tem suas qualidades, tem suas coisas boas, e que nem tudo aqui nesses países desenvolvidos que a gente tá morando, no seu caso na Austrália, no meu caso do Reino Unido, nem tudo aqui é perfeito, nem tudo aqui é tão lindo quanto a gente achava, então por que você não tá morando no Brasil? A gente não tá morando no Brasil. Será que a gente não tá sendo um pouco vira-lata em reconhecer todos esses pontos positivos, mas mesmo assim tá morando fora?
Então, Matheus, muitas pessoas às vezes podem pensar assim, pra eles é fácil falar, né? Eles estão lá fora E, então é fácil falar, ah, tô com saudade do Brasil, por que que não tá aqui então, né? Mas é uma questão assim, de momento da sua vida e do que você de repente tá almejando, né? É, porque, por exemplo, no meu caso, eu terminei meu mestrado no Brasil e eu sempre tive essa vontade de fazer um doutorado no exterior. Por N motivos. É, um deles é que, por exemplo, meu intercâmbio foi um momento que eu cresci muito do lado pessoal, pela diversidade cultural que tinha lá, pelos amigos que eu fiz. Então eu acredito que no meu subconsciente ainda tem essa questão de, ah, pô, lá fora vou conseguir me desenvolver ainda mais como pessoa, vou melhorar ainda mais. Então isso foi um fator que pesou na minha decisão. E além disso, no meu caso, na minha área, que é a energia solar, a pesquisa aqui na Austrália, por exemplo, é muito mais forte do que no Brasil. Então foi um dos outros fatores que me fez escolher vir para cá. É claro que para outra pessoa poderia ser fatores, enfim, diferentes. Poderia ser um fator, às vezes, econômico, um fator de língua, um fator de curiosidade. Não é uma questão de melhor ou pior, né? É uma questão do que para você, o que você está buscando naquele momento da sua vida, né?
É isso aí. Eu acho que esse tempo que a gente está passando aqui no exterior é muito válido, mesmo que seja um período, né? Não seja definitivo, devido às experiências que a gente tem, às oportunidades diferentes, até que não seja melhor ou pior, mas são oportunidades diferentes, novos horizontes, novas experiências. Então, como você falou, é muito interessante para você se desenvolver, para você explorar áreas que você não teria tanta possibilidade lá no Brasil. E de fato, sim, tem a ver com o que você falou, que depende do que você almeja para você no momento. Se você quer focar na sua carreira, se você está focando no seu estudo e tudo mais. Então, acho que dependendo do seu foco atual, você pode explorar mais essas oportunidades em diferentes países, que é o que a gente optou por fazer por hora.
É, bem isso aí. A gente não tá aqui pra falar assim, ah, que tudo no Brasil é mil maravilhas, que a gente tem que amar mesmo os problemas e tudo mais. É uma questão de valorizar mais a cultura brasileira e balancear melhor essa questão de quando você se compara, né, com uma pessoa do exterior ou compara países, de você sempre levar em conta que não é porque é do exterior que é melhor, entendeu? Não é porque é do Brasil que é pior. E é uma questão de justamente você balancear as coisas e aproveitar o que cada canto, né, tem para te oferecer. E algum recado final para os nossos ouvintes, Matheus?
Tem sim. O recadinho final é para você que está nos escutando. Primeiramente, muito obrigado pela audiência. Se você gostaria de entrar em contato, fazer algum comentário, elogio ou até de participar aqui com a gente, por favor, manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, correto, Gabriel? Qual é o Instagram?
É isso aí, Perspectiva Tupiniquim. Segue lá a gente.
Você pode entrar no nosso site lá que a gente já falou, que é o anchor.fm/tupi, anchor.fm/tupi. A gente pretende lançar um episódio novo pelo menos toda quarta-feira. Então, fiquem ligadinhos aí que quarta-feira de manhã o episódio já vai estar disponível.
Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seu amigo para que a gente deixe de ser aí vira-lata caramelo e passe a valorizar mais o nosso Brasil. E se você tem alguma sugestão de tema, se você tem algum comentário a fazer a respeito desse tópico que a gente acabou de falar, manda um recado no nosso Instagram ou no nosso site. E é isso. Algo mais?
Boa, Gabriel. Gostei. Hashtag desviralatize.
É isso aí.
Esse episódio é feito por mim, Matheus Torquato, Gabriel Bartolazzi, diretamente da Austrália, terra do canguru, e você que está nos escutando, independentemente de onde você esteja.
É isso aí. E vamos falar qual é o próximo episódio aí para os nossos ouvintes?
A produção tá rindo aqui desde o começo do episódio que fez pegadinha com a gente, então acho que eles não vão falar não.
Ah, então é isso então. Então, obrigado por terem nos escutado e até o próximo.
Falou!